Senhor presidente, senadores e senadoras, embora, senhor presidente, eu tenha a mesma posição do senador Mário Couto quanto à sessão de homenagens, entendo eu que elas deveriam ser na segunda e na sexta ou pela parte da manhã. Mas assim mesmo quero destacar a sessão de homenagem que tivemos hoje, promovida pelo senador Valadares, sobre o trabalho feito pela Canção Nova. Uma bela homenagem, mais do que justa, tanto para a TV, como para o rádio, como também para a revista Canção Nova. Meus parabéns ao senador Valadares. Senhor presidente, venho à tribuna hoje para comentar um pouco do trabalho que estamos realizando na comissão, na subcomissão permanente ligada à Comissão de Assuntos Sociais, que trata sobre trabalho, previdência e um ciclo de debate que estamos realizando sobre a integração da América do Sul. Senhor presidente, nesse ciclo de debate, a integração sul-americana no contexto da crise mundial, nós realizamos hoje esta integração e a crise na perspectiva empresarial. A audiência encerrou a primeira fase deste ciclo. Foram três grandes debates. O primeiro, sobre a perspectiva da defesa do mercado interno no contexto da crise. O segundo foi sobre a perspectiva dos trabalhadores e, por fim, o terceiro, que foi no dia de hoje pela manhã, foi o setor empresarial. Lá estiveram representantes da universidade, como também do empresariado. Teremos ainda esse ano, senhor presidente, mais uma audiência pública ouvindo o IPEA e outro com as mulheres e jovens. Durante os debates, foram apresentados, na minha ótica, informações importantes que mostram os desafios que o Brasil e os outros 11 países sul-americanos ainda têm que enfrentar para que se consolide e se forme um bloco econômico, político e social coeso e uma unicidade de interesses e objetivos. No dia de hoje, o professor e economista João Carlos Nogueira ressaltou que um dos fatores que limita e dificulta a possibilidade da integração sul-americana é a deficitária infraestrutura física da região. Segundo ele, um dos gargalos é a ausência de integração rodoviária, hidroviária, ferroviária e energética. Salienta ainda o economista e professor que as exportações de serviços de engenharia podem contribuir para alavancar o número de serviços prestados dentro da América do Sul. O representante da BIMAC, senhor Klaus Kuller Miller, apresentou a importância dos investimentos estrangeiros diretos, o IEDE, para a América do Sul. Diz ele ainda que parcela do comércio do Brasil ainda é muito pequena quando comparada aos investimentos das demais nações sul-americanas. Por fim, o economista José Carlos de Assis diz que a crise mundial financeira que afeta as economias na Europa, na América do Norte, representa uma ameaça direta aos países em desenvolvimento. Nesse sentido, os países sul-americanos que não compõem um bloco econômico coeso seriam potenciais vítimas dos mercados americanos, europeus e chineses. Senhores e senhoras, lembro a todos que apresentei no dia 11 de maio desse ano o projeto de lei de número 232, que define a concessão de benefícios aos projetos que favoreçam a integração da região para dar início a esses debates. O projeto foi enviado para a Comissão do Mercosul. O senador Requião encaminhou para que seja relatado o projeto pelo senador Pedro Simon. De lá para cá, tivemos 3 audiências públicas, inúmeras reuniões de trabalho, onde recebemos sugestões, inclusive pela internet e também de forma direta, das centrais, das confederações, dos empresários e do meio acadêmico. O resultado desses debates, senhor presidente, nos encaminhou para a chamada sugestão número 4, que hoje foi apresentado pela Intersul na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Senhor presidente, no conjunto dos debates que aconteceram e que resultou nesse projeto final que vai ser encaminhado ao relator Pedro Simon, acompanhando o primeiro que por mim a ele foi distribuído, diz que a crise financeira mundial colocou em marcha um processo de grandes transformações em escala global que vem afetando profundamente as economias e a própria sociedade. As economias dos países industrializados mais avançados no Ocidente e no Japão estão às voltas com uma prolongada situação de estagnação que pode prolongar-se por anos e anos, resultante de uma grande parte de insuficiências e contradições de suas próprias políticas internas, e que, para seu enfrentamento, vem recorrendo a ajustes fiscais, cujo efeito último é o de reduzir ainda mais a sua demanda interna. A única região que se recuperou do impacto inicial da crise e reiniciou um processo firme de crescimento tem sido a Ásia, seguido de outros países emergentes, entre eles o Brasil. O foco propulsor, senhor presidente, tem sido a China, influindo em seu entorno asiático, mediante o impacto de sua demanda de produtos manufaturados e de matérias-primas em países em desenvolvimento. O Brasil tem se beneficiado desse processo, porém, à custa de uma crescente dependência de exportações de matérias-primas, em detrimento de manufaturados, cuja participação nas exportações vem caindo sistematicamente. Desde a reunião do G20 no Canadá, no primeiro trimestre do ano passado, houve uma ruptura na orientação da política econômica para superar a estagnação dos países industrializados avançados. Antes, havia um consenso geral contra o protecionismo e a favor de estímulos fiscais. Os Estados Unidos, nisso apoiados pela China, advogaram a manutenção de estímulos fiscais para a recuperação dessa demanda interna. A Europa, mergulhada em profunda crise fiscal, seguiu o caminho inverso, o do ajuste, sob pressão da Alemanha, da França e da Inglaterra. As consequências dessa orientação política para o Brasil e demais países da América do Sul podem ser devastadoras a médio prazo, mesmo porque, com a vitória dos republicanos na Câmara, também os Estados Unidos dificilmente poderão sustentar uma política de estímulo fiscal. Ao contrário, o governo Obama está sendo pressionado para também aprofundar cortes fiscais sob o argumento da necessidade de consolidação fiscal a médio e longo prazo. Objetivo que se quer compatível com o recente programa de estímulo à geração de emprego proposto pelo próprio presidente. Diante desta situação, a única válvula de crescimento desses países ricos passa a ser o estímulo à demanda oriundo de um aumento sustentado das exportações, com efeito desde o ano passado. Em seu pronunciamento sobre o Estado da União, o presidente Obama colocou como objetivo estratégico do país a duplicação das exportações em 5 anos. No Japão, o ministro da Fazenda dirigiu uma circular aos executivos das corporações japonesas, sugerindo a reorientação de suas exportações para os países emergentes, citando nominalmente o Brasil, tendo em vista a estagnação dos países ricos. Na União Europeia, senhor presidente, considerando que praticamente todos os países estão sob alguma forma de ajuste fiscal, o objetivo explicitado deste é gerar excedentes exportáveis para o resto do mundo. A China, por sua vez, mantém sua estratégia exportadora e de fortes superávites comerciais. Assim, temos uma situação singular em que uma avalanche de exportações oriundas dos países ricos e da China tentarão pousar simultaneamente sobre os países emergentes e aqueles que estão em desenvolvimento. A consequência poderá ser a destruição parcial ou total de estruturas produtivas internas, sob as circunstâncias de um dumping industrial e comercial sem precedentes. Não surpreende que, neste contexto, os países ricos se tenham se empenhado politicamente na total abertura comercial mediante a aceleração da rodada de Doha. Aí, senhor presidente, incluindo setores que os países em desenvolvimento ainda tentam preservar, como os de serviço e os de compras governamentais. Diante dessa ameaça, não há solução simples. Não podemos simplesmente fechar nossas fronteiras através de políticas chamadas protecionistas, pois seríamos considerados párias do mundo e submetidos a fortes retaliações. Podemos, porém, procurar melhorar as nossas perspectivas, explorando espaços ainda vagos nas relações econômicas internacionais. Um desses espaços, com certeza, é o do investimento produtivo, e o investimento que nos interessa é aquele que, formalizando o fortalecimento em bloco econômico, abre espaço para ampliação de mercados, para a integração de cadeias produtivas, com aumento geral de emprego e da própria renda regional. O objetivo estratégico é, pois, aprofundar o processo já iniciado de integração da América do Sul. Este é o caminho, conforme todos os painelistas, este é o caminho para o fortalecimento de nossas estruturas produtivas. Não deve ser visto como de interesse exclusivo brasileiro, na medida em que nossos vizinhos e parceiros estão no mesmo barco em que nós estamos, não obstante o estágio em que esteja o seu desenvolvimento industrial. De fato, senhor presidente, a integração será o mais forte propulsor de seu desenvolvimento industrial através da exploração sustentável e a transformação de seus recursos naturais, da qualificação de sua mão de obra, da expansão da manufatura, gerando empregos de qualidade que dificilmente existem quando se trata exclusivamente da exploração de recursos naturais para exportação in natura. O projeto de integração sul-americana não pode ser uma tarefa exclusiva de governos. Os governos fizeram a sua parte, criaram a Unasul, um fórum político de convergência de ideias e de iniciativas diplomáticas. Precisamos dar conteúdo econômico e social a essa iniciativa que, no entendimento, é grandiosa. Compete, senhor presidente, aos cidadãos da região ajudar a construir a atmosfera favorável ao aproveitamento de oportunidade de investimentos integradores, estimulando parcerias no campo econômico, repito, social e cultural, contribuindo no campo legislativo para a consolidação do processo de desenvolvimento sustentável em toda a região. Senhor presidente, a velocidade com que os acontecimentos mundiais se sucedem exigem de nós pressa na execução, a partir de uma formulação estratégica que atenda efetivamente os interesses de todos os países da América do Sul. Do contrário, seremos engolidos por iniciativas externas à margem dos nossos interesses. Devemos buscar, no âmbito de toda a América do Sul, alianças entre os parlamentos, entre os parlamentares, trabalhadores, empresários, mulheres, juventude, a fim de dar aos nossos governos amplas condições sociais e políticas, condições sociais e políticas, para aprofundarem um projeto integracionista. Com esse objetivo, procuramos especialmente estimular que em todos os países da região se multipliquem iniciativas de criação de frentes parlamentares para a integração da América do Sul e os outros movimentos sociais e políticos que entrem no viés da integração. É preciso considerar que a situação mundial em fase da crise patrimonial bancária dos Estados Unidos e da crise fiscal na Europa não mudará a curto e mesmo a médio prazo. Nos Estados Unidos, senhor presidente, existem em circulação hipotecas imobiliárias no montante de cerca de 6 trilhões de dólares, cerca de 6 trilhões de dólares, dos quais 3,5 trilhões de recebimento duvidoso e entre 1,5 e 2 trilhões de calote certo. São dados que me nos passaram os especialistas. Isso significa, senhor presidente, que os bancos estão compelidos a realizar lucros quase exclusivamente sem risco a curto prazo para não correrem risco de quebra quando as hipotecas forem vencendo. Com isso, não emprestam para pequenas e médias empresas. E como esse é o setor que gera cerca de 65% de emprego no país, a taxa de desemprego não cai e o consumo não se firma nesses países. Na Europa, a crise financeira foi transformada pelos governos em crise fiscal para salvar os bancos. Os bancos, muitos estados, aqui cita depois, Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha e agora Itália, acabaram eles próprios quebrando ou sob ameaça de quebra. É para supostamente consolidar a situação fiscal desses estados, ou seja, reduzir drasticamente seus déficits e suas dívidas, que os mercados pressionam para o ajuste. Tais ajustes significam cortar gastos públicos para comprimir o mercado interno e gerar excedentes exportáveis. As consequências dessas políticas são visíveis neste e no próximo ano. As próprias agências multilaterais estão prevendo crescimento em torno de mero 1% nos Estados Unidos e na União Europeia, na mesma faixa, e 2% negativo no Japão. Esse quadro para o Brasil e para a América do Sul surge agravado com os primeiros sinais da desaceleração da China, o grande mercado de commodities que suportou a boa performance das economias sul-americanas nos últimos 3 anos. Não se espera que haja uma desaceleração chinesa muito forte, mas o fato é que as autoridades do país vêm dando demonstrações reiteradas de suas preocupações com uma inflação de 6,5%, que para eles é entendida, para eles, como elevada. Nos últimos 8 meses, até agosto, o Banco Central chinês aumentou a taxa básica de juros 5 vezes e, na mesma medida, adotou mecanismo de redução do crédito. Assim, mesmo que a desaceleração chinesa seja suave, ela terá repercussões mundiais e aqui na América do Sul, conforme os especialistas. Também, nesse caso, não teremos outra saída a não ser buscar caminhos pela integração, o caminho do investimento regional e do desenvolvimento comum. Assim, a crise financeira e a de estagnação econômica nos países industrializados avançados, em alguns aspectos mais profundos e extensa que os da Grande Depressão dos anos 30. expõe os países da América do Sul, aí, naturalmente, o Brasil, a riscos sem precedentes para a sua estrutura produtiva e o seu mercado de trabalho em fase de uma previsível escalada de pressão concorrenciais, naturalmente, do setor de manufaturados. Superpostas e vai ser avassaladora. Concorrência e quantidades exportadas de commodities até aqui responsáveis por um quadro externo favorável. Essa condição mundial, totalmente fora de controle dos países emergentes ou em desenvolvimento, os quais não tiveram qualquer responsabilidade em sua eclosão. Enfim, senhor presidente, eu quero concluir ao dizer que todos os comentários que aqui fiz e outros que vou continuar fazendo num outro momento, foram construídos por uma série de especialistas que acham que o caminho, principalmente para os 11 países que compõem a integração sul-americana, é de fato um trabalho conjunto, de parceria e fortalecendo de forma concreta a política de integração. Era isso, senhor presidente. Considere na íntegra o meu pronunciamento, que foi construído depois desses quatro eventos, chamado ciclo de debates, pela integração da América do Sul. Obrigado.
Obrigado, senador Paulo Paim.